Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Ceará Rádio Web de Fortaleza, Ceará, Cidadania FM de Avaré, São Paulo, Cidade FM de Catolé do Rocha, Paraíba, Cidade FM de Diamantina, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje apresentando o segundo programa dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor Felipe Cato, nascido em Lajeado, interior do estado do Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1987, e considerado um dos mais expressivos artistas brasileiros da atualidade. Felipe Cato estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contarás histórias de diversas músicas, inclusive de Redoma, uma composição só dele. Você lembra?
Hoje eu cansei de saudade e vou mandar.
Com apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou uma interessante história de Redoma, mas antes disso falou das origens.
Eu nasci no interior do estado do Rio Grande do Sul, em Lajeado, mas foi uma coisa meio louca, assim, porque a minha mãe, ela é do interior. Então, por algum motivo misterioso que até hoje eu não sei, quando ela viu que ela ia me ter, eu acho que ela sentiu uma necessidade de retornar à terra dela e me parir mesmo na terra onde ela nasceu. Mas isso foi só naquele momento mesmo, assim, eu nasci na cidade de Lajeado e depois já fui morar na cidade de Porto Alegre, onde meus pais já estavam morando.
Felipe Cato, vamos falar então sobre trajetória. Você é novo pra caramba e tem uma trajetória bonita já e com certeza vai vislumbrar muito sucesso aí pela frente.
Eu acho que eu tenho uma teoria de vida, assim, uma filosofia de vida muito forte, que é, eu sou muito grato pelo que eu sou agora, pelo presente. E eu faço tudo de uma... Eu curto muito o presente, eu me entrego muito pro presente artisticamente também. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do que eu fiz, e eu tenho tanto carinho pelo que eu fiz. Esses dias eu tava ouvindo os discos antigos, nesse processo de composição, de pesquisa e de trabalho. É importante a gente se ouvir e ter as referências do que a gente é, né? Eu acho que a referência do que eu fiz antes de pensar na referência externa. E eu fiquei tão emocionado de ouvir assim, o Saga, ouvir o Fôlego, ouvir o Entre Cabelos, porque no momento que eu estava fazendo aqueles trabalhos, era tudo tão verdadeiro e era tudo tão real que eu não tenho nenhuma ressalva, assim. Eu tenho ressalvas, eu tenho vontades de evolução e tenho direcionamentos de evolução, mas eu não tenho nenhum arrependimento de nada, zero arrependimento na minha vida, nenhum. Porque eu acho que tudo que a gente faz serve para que a gente esteja aqui agora e fazendo o que a gente está fazendo agora. E eu acho que a minha trajetória é isso. Eu só estou aqui porque eu tive a cara de pau de sair de Porto Alegre em 2010, tive a cara de pau de gravar um EP em 2009, tive a cara de pau de morar em Nova York em 2007, tive a cara de pau de subir num palco e cantar minhas músicas quando eu me vi sem banda, quando eu era adolescente, e aí que tudo começou mesmo de uma forma mais autoral. E é um presente a gente poder ter esse carinho com a vida, que pra mim não tem diferença nenhuma da arte da vida, é tudo a mesma coisa. Eu não tenho essa, não consigo colocar o meu trabalho como uma profissão XY que eu vou lá e não tenho essa asepsia de sair do palco e tirei a roupa e fui embora, acabou. Nunca acaba, né? Essa entrevista aqui pode me dar um insight. Eu estou vivendo artisticamente agora também. É muito louco, porque a gente tem que estar com a antena ligada o tempo todo, porque muitas coisas pintam, né? Nesses momentos e tal. E eu acho que é isso. Eu sou muito grato, sabe, por tudo que vem acontecendo comigo. Muito, muito grato a todas as pessoas que me abriram as portas, que apostaram no meu trabalho, que me deram oportunidade. E, acima de tudo, eu sou muito grato porque eu tenho uma relação muito profunda com o público. E eu trabalho para o público. Eu faço para o público. Ontem eu vi a Bibi Ferreira no Roda Viva. E para mim aquilo foi um bálsamo. Aquilo foi uma aula. E a Bibi com aquela integridade dela, que é uma loucura. E ao mesmo tempo com a sabedoria de que ela é uma operária que trabalha para o público. E é uma artista de palco. Então ela fala isso, que apesar de que ela canta para o público. E é isso que faz essa mulher ter 90 e tantos anos e estar aí com aquela voz maravilhosa, fazendo o trabalho dela e sem. Não, ela não está aquém do que ela foi. Ela está evoluindo também com o público e cada vez melhor fazendo o trabalho dela. De uma forma diferente, em outro momento de vida. E eu falei, gente, eu quero muito isso para mim. Eu quero muito ter esse. Viver dessa forma a arte, sabe? Que a gente, eu tô muito no começo de tudo. É muito pouco, assim, eu fiz muito pouca coisa ainda. Mas o que eu fiz, eu realmente fiz com muita verdade. E isso, pra mim, tudo de bom.
Felipe Cato, Redoma, que é uma composição só sua, tem história?
Tem. Redoma é uma música muito antiga. Eu fiz ela quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu acho. É a música mais antiga que eu canto. E eu gosto muito de Redoma porque ela teve o seu tempo de acontecer. Ela estava no repertório do EP quando eu estava gravando em 2008 o EP. Ela estava no repertório e eu e o Sérgio Guidu, que era o produtor do Saga, a gente resolveu tirar porque ela não estava em sintonia, ela não estava madura ainda não tinha o arranjo correto, ela não estava ornando junto com as outras. Eu resolvi guardar essa música para um próximo passo, assim. Falei, não, essa música é linda, maravilhosa, ela tá aqui, eu vou um dia faço alguma coisa com ela. E foi o que aconteceu, assim, quando a gente foi gravar o Fôlego, não podia não fazer essa música. E ela é uma música muito especial para mim, porque eu acho que ela tem uma singeleza, uma verdade muito bonita, e eu gosto muito de reler e de pegar as coisas que eu fazia nessa época. Porque eu acho que essa época aqui de Redoma era uma época que não tinha condicionamento nenhum, não existia nada. Não existia nenhuma expectativa, não existia nada além de um violão de madrugada naquele momento ali, sem nenhuma pretensão de ser música, sem nenhuma pretensão de ser arte, sem nenhuma pretensão de comunicar ou de revolucionar, ou de nada. Era só a verdade pura e nua ali. E eu acho que isso é muito precioso, porque isso só acontece uma vez. A gente não volta para esse estágio nunca. Nunca, nunca, nunca vai acontecer de novo. Eu acho que eu posso cada vez mais me reconectar com essas fontes, mas é impossível eu voltar no tempo e ser aquela pessoa que eu era antigamente. Mas é sempre possível olhar para esse momento e revalorizar ele. Então Redoma é exatamente isso, assim. Um olhar de carinho para a minha própria história também. Eu acho essa música muito bonita porque ela é muito simples, ela quase não muda de acordes, ela é muito singela, ela é o oposto de quase tudo que eu já fiz, porque ela é muito... Eu sinto que essa é uma música líquida, sabe? Ela tem uma coisa líquida. Ela fala de sentimentos muito oníricos, né? Ela é muito visual, ela me remete a várias coisas. E eu acho muito bonito ter esse momento no show de cantar essa música, para me eleva muito, assim. Às vezes a gente faz, eu peço para fazer só de piano e voz, só para poder saborear ela mais, assim, ouvir ela e me embrenhar mais nela, sabe? Acho muito bonita essa música.
Então foi assim que nasceu Redoma, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador. Maravilha! Ouvimos Redoma, composição e interpretação de Felipe Cato.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Andei depressa para não rever meus passos, por uma noite tão fugaz que eu nem senti.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Felipe Cato.
O rádio foi fundamental, né? Porque eu sou da geração anterior ao boom da internet. Então eu cresci nos anos 90, ouvindo muito rádio, muita rádio comercial, muito alinhado com o que a rádio propunha Então a minha formação de música veio muito através das rádios de pop rock que eu ouvia no Rio Grande do Sul, que eram muito fortes, né? Ouvindo bandas novas que surgiam. A rádio, para mim, teve uma função muito forte, assim, de revelar. Eu sabia tudo o que estava acontecendo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje apresentando o segundo programa dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor gaúcho Felipe Cato, nascido em 1987 e considerado um dos mais expressivos artistas brasileiros da atualidade. Felipe Cato, além da voz aguda, doce e afinada, das belíssimas composições que cria, tem a seu favor ainda a beleza física, aliados à generosidade e à humildade. Em cima do palco, se transforma em uma entidade absolutamente encantadora. Para este bloco, ele promete contar a história de sua única música composta em inglês, Johnny, Jack e Jameson. Você lembra?
Though my baby's gone and got no power inside, every night they come to cheer me up.
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Johnny, Jack e Jameson. Mas antes disso, falou da importância do rádio para a sua carreira. Felipe Cato, qual a importância ou a influência que o rádio teve na sua vida e na sua obra?
O rádio foi fundamental, né? Porque eu sou da geração anterior ao boom da internet. Então eu cresci nos anos 90, ouvindo muito rádio. Muita rádio comercial, muito alinhado com o que a rádio propunha. Então a minha formação de música veio muito através das rádios de pop rock que eu ouvia no Rio Grande do Sul, que eram muito fortes, né? Ouvindo bandas novas que surgiam. Então eu tinha essa relação com o que tocava no rádio. Para mim era o parâmetro. Eu ainda sou de um tempo em que as novidades, né, tinham programas de novos artistas. Eu ficava sempre muito curioso com o que era o lançamento, o que estava surgindo, quais eram as músicas que estavam aparecendo. Então eu lembro de ouvir o Patufu, de ouvir a Cássia, né, quando a Cássia tinha música nova, ficava tocando no rádio, ficava completamente enlouquecido. Marisa Monte e também os programas de uma rádio muito importante para mim, que é a Rádio Ipanema de Porto Alegre, que tocava músicas fora do convencional, assim. Então eu sempre ficava ouvindo muito Ipanema, porque era onde eu ouvia PJ Harvey, onde eu ouvia coisas do rock gaúcho bem underground que estavam acendendo, assim, coisas, demos que as pessoas mandavam. Então eu sou dessa. A rádio para mim tem teve uma função muito forte, assim, de revelar. Eu lembro que era muito latente, era muito real, assim. Quando eu estava crescendo, a vontade que eu tinha de fazer uma demo e mandar para a rádio, aquilo era uma coisa extremamente plausível. Eu vi muitos artistas acontecerem no Rio Grande do Sul através desse método, assim. E também tinha coisa da rádio popular, assim, que eu ouvia com a minha família, que eu ouvia em casa. Teve essa mistura muito grande, né? Eu ouvia muita coisa que tocava na televisão também, né? As coisas mais populares mesmo que tocavam, a música sertaneja, o Roberto Carlos, que eu era enlouquecido pelo Roberto Carlos, meu pai, minha mãe também. Então isso que tocava, assim, era, eu sabia tudo o que estava acontecendo.
Felipe Cato, assim como eu, você tem uma grande admiração pelo Mosca, não é?
Sem palavras, assim. Eu acho que eu poucas vezes conheci um artista tão generoso quanto ele, assim. Com o olho, assim, ele tem um olhar que brilha, sabe? Ele tem amor pelo que ele tá fazendo. E não é só... É além. É muito especial esse cara. Ele é muito especial. A gente se conheceu fazendo um projeto que o Pedro Mariano tava fazendo. E convidou eu, o Mosca, o Lenine, o Jorge Versilo, um pessoal bacanérrimo, assim, super gente boa, que era o Elis por eles, que era homens cantando o repertório da Elis. E eu conheci o Mosca nesse projeto, lá em Curitiba, e eu amei ele de uma forma absurda. E aí eu fiz o programa, não conheci ele lá, tô viajando, conheci ele no camarim da Tulipa. Nossa, Mosca, desculpa. Não, eu conheci ele brevemente no camarim do show da Tulipa, aí a gente se reencontrou lá no show da Elis, e depois ele me convidou para fazer o Zumbido. E no Zumbido foi muito rico, né? Porque a gente cantou Adoração juntos e ficou belíssimo. Aliás, procurem essa gravação. Eu, Felipe Cato e Mosca, Adoração no YouTube. É muito bonito esse registro.
Bem, Felipe Cato, Johnny Jack Jameson, que é uma composição sua, tem história?
Tem, uma história ótima. Essa foi uma música que... Quando eu morava em Nova York, eu trabalhava num bar e tinha lá o Johnny Walker, o Jack Daniels e o Jameson. E sempre que, quando terminava o expediente, tinha uma amiga minha, a Lindsay, e eu tinha outras pessoas também, que a gente ficava lá e ficava tomando shots, tomando aqueles copinhos assim, virando whisky. E a gente falava que aqueles caras, as garrafas, eram os nossos respectivos namorados. Então ficou isso, assim, era quem eram os amantes eram Johnny, Jack e Jameson. E desde lá eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, que legal isso pra uma música, né? Falar Johnny, Jack e Jameson é tão sonoro, tão bonito. Eu fiquei com essas três coisas, essas três palavras meio que martelando na minha cabeça. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu já tinha gravado o Saga, já tava fazendo coisa. Um dia eu tava em casa com violão, comecei a fazer uma musiquinha, assim, nhanhanhã, né? Sem pretensão nenhuma, de nada. Foi uma musiquinha que eu fiz. E comecei e falei assim, ah, acho que isso é Johnny, Jack and Jameson. Lembrei da história de Johnny, Jack and Jameson. Falei, vou usar esse mote. Aí comecei a escrever. Falei, gente, mas eu não consigo escrever nada em português pra isso. E é a única música que eu fiz em inglês. Falei, ah, também nunca ninguém vai ouvir essa música. Foda-se, vou cantar ela em inglês. Aí fiz a música toda em inglês. Mostrei pro Ricardo, que tocava comigo na época. Aí ele tocou, ele tirou a música. Falei, ah, deixa na manga, um dia a gente faz um bis, brinca com ela no show, porque era uma música que era muito diferente também do universo que eu tava fazendo. Aí nessas eu fui lá, fui pro palco e falei assim, gente, tem uma música nova, mas eu não sei se ela é boa, entendeu? Então vou cantar ela, vamos ver o que vocês acham. Quando eu cantei a música, o povo pirou, delirou, e foi incrível. Então eu falei, gente, a música se impôs, não é que a danada conseguiu? Porque a música tem isso, ela tem vontade própria, né? Ela se expressa sozinha. O povo adorou, a música aconteceu e eu não deixei de cantar mais. Assim, canto ela desde então. Gravei no disco, gravei no DVD com a Bluebell. E eu adoro essa música.
Então foi assim que nasceu Johnny, Jack e Jameson. Composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador.
Cannot hold myself up to that. Thirsty sips. can't get out of my mind.
Maravilha! Ouvimos Johnny, Jack e Jameson, composição e interpretação de Felipe Cato.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cláudio Miguel.
Olha, a importância do rádio, não só na minha vida, mas para todas as pessoas que habitam esse planeta, especialmente a nós outros aqui brasileiros, o rádio foi, é e sempre será a grande trilha a ser seguida por todos nós que gostamos de música, de notícia e do que há de melhor de entretenimento no mundo. É o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Clube FM de Manacapuru, Amazonas, Clube FM de Ceilândia, DF, Clube da Boa Música, de Vitória e Espírito Santo, Clube NET, de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Obras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje apresentando o segundo programa dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor gaúcho Felipe Cato, considerado um dos mais expressivos artistas brasileiros da atualidade. Para este bloco, ele vai contar a história de Adoração, composição só dele. Você lembra?
Como o relâmpago, o silêncio, passe de milagre, você me pintou, me toma em teu compasso.
Com o apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Adoração, mas antes disso falou da relação de parceria.
Legal, Felipe Cato, relação de parceria. Você tem buscado esses parceiros? Como é que está essa questão, essa disposição sua de se surpreender com uma letra completamente dispare de uma coisa que você pensou quando você fez uma melodia, por exemplo?
Não, isso vem acontecendo e eu ando buscando muitos parceiros, porque nem que seja por um exercício. Eu sempre tive muita dificuldade de me abrir como artista. Eu sou muito centralizador, isso é uma qualidade e um defeito, porque ao mesmo tempo, claro, que eu tenho um rigor imenso com tudo que eu faço, com todos os aspectos de tudo, absolutamente tudo. Isso é um pouco angustiante para mim. Começou a ficar muito pesado. Teve um momento que eu comecei a ter um surto praticamente, porque estava ficando terrível a convivência com esse turbilhão de ideias assim na cabeça. Então eu comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar e pudessem agregar e eu pudesse exercitar esse descompromisso também. E coisas muito interessantes nasceram disso. Tenho agora uma parceria minha com o Mosca, que foi exatamente isso, foi uma coisa tão linda que aconteceu, porque eu estava fazendo uma música e fiz uma letra para essa música, e a letra tinha ficado muito legal, gostei muito da letra, e não gostei da música. Não estava rolando, não encaixava muito, não tinha a ver. E eu estava achando clichê aquele lugar que eu estava indo, não estava rolando não. Aí eu peguei a letra e enviei pro Mosca. Falei, moço, isso aqui é uma letra que eu fiz, gostei da letra, mas, bicho, faz o que você quiser com isso. Faz o que você quiser. E ele pegou a letra e falou, ok, beleza e tal. E acho que uns 3 dias depois ele me manda a música pronta. E eu suei frio, falei, gente, que rápido que ele é. Porque o moço sabe fazer música, né? Então ele, meu, ele pegou a música e aquilo ali pra ele é brincadeira, né? Ele não tá nem aí. Ele é incrível, um puta compositor incrível. Maravilhoso. E é o Depois de Amanhã, que eu já venho fazendo em shows. A gente já não gravei ainda, mas é uma música que eu venho cantando em shows. E é um hit. Você não tá imaginando. A música, eu achei que ele ia me mandar uma música facada na caveira. Uma coisa densa, pesada e tal. Porque a letra é muito pesada. Pode ir pra esse lado. Ele me mandou uma música inacreditavelmente feliz. Feliz não, mas inacreditavelmente cantável. Inventou um refrão de 3 palavras. Eu achei aquilo tão incrível. Falei, eu não conseguiria fazer uma música assim. Eu nunca imaginaria fazer uma música assim. E eu achei aquilo tão bacana que eu comecei a... E aquilo foi o kickstart mesmo das parcerias. E cada vez mais. Tem muita coisa também que eu tenho inacabada, mostro para as pessoas e tal. E eu tô agora bem afim, assim, de investir nessas pessoas incríveis que eu admiro pra caramba e que estão aí fazendo som. Gente da minha geração, pessoas muito próximas, como Mosca, que é um amigo, que é uma pessoa muito querida, né?
Felipe Cato, Adoração, que é uma composição só sua, tem história?
Tem, Adoração tem muita história. Adoração é uma música, porque assim, quando eu vim morar em São Paulo, eu entrei em contato com uma geração de outro tipo de compositor, de artista. Quando eu morava em Porto Alegre, eu era talvez o único cantor jovem da cidade que fazia algo próximo da música popular brasileira. Porque eu venho, na verdade, do rock gaúcho. Essa é a real. Eu não sou um cara da MPB, tradicionalmente. Eu sou um intruso. Eu sou um intruso completo nesse mundo. O meu habitat natural sempre foi o Garagem Hermética, o Ocidente, lugares que têm uma história de rock muito forte. Então eu tenho essa identidade dentro de mim que é absolutamente genuína. E ao mesmo tempo tenho também essa exasperação de um intérprete, né? E tenho isso dentro de mim. São duas coisas que para mim fazem muito sentido. E quando eu estava fazendo som em Porto Alegre, a minha referência era aquilo, né? Eu tinha referência do samba canção, do Lupicínio, do tango, de uma coisa que para mim ali era muito forte dentro do contexto que eu vivia. Quando eu cheguei em São Paulo, foi muito rico, porque eu vi as pessoas fazendo o A e o Z. E uma geração de pessoas da minha idade fazendo coisas. Eu não tinha parceiros da minha idade em Porto Alegre que não estivessem fazendo rock. E eu já não estava mais fazendo rock. Eu estava querendo fazer uma outra coisa, sem também renegar o rock, mas eu estava querendo buscar outras, pesquisar outros ritmos, outras coisas, né? O Saga, o EP todo, na verdade, é um disco muito de pesquisa. Ele é um trabalho de pesquisa absurdo, assim. Muito importante, mas um trabalho de pesquisa. E quando eu vim pra cá, eu vi... eu entrei em contato com a minha própria geração. E eu fiquei muito aliviado de ver que era possível isso. Que eu podia fazer essa música com poucos acordes. Que eu podia fazer uma coisa mais simples. Que isso era legal pra caralho. Ter uma linguagem mais contemporânea. Olhar mais pro presente, olhar mais pro futuro, sabe? Então, a Adoração nasceu muito disso também, desse momento em que eu tava querendo olhar pra frente. Tanto é que ela é a música mais... Ela é a música mais diferente mesmo, eu acho, do disco. Ela abre o disco e o disco segue outras linhas, tem muitos estilos, fôlego, mas a Adoração, acho que ela é uma... Ela brilha muito, assim, dentro do repertório. E ela nasceu disso, assim, acho que dessa necessidade de fazer um som mais contemporâneo e também de falar, trazer a minha intensidade para um lugar mais luminoso. Porque eu também não estava mais afim só de falar de fossa, não estava mais afim só de me arrastar no chão e de ficar lambendo a calçada. Eu estava vivendo outro momento, apaixonado, sabe, feliz, realizado, vivendo o que eu sempre quis viver, e eu adoraria. E era isso que eu estava querendo dizer. Eu queria abrir o braço para o mundo e receber também tudo que o mundo estava me dando de uma forma feliz. E Adoração é uma música extremamente apaixonada, realizada, feliz. E era isso que eu queria dizer, mas não de uma forma idiota, mas de uma forma visceral, de uma forma sexual, de uma forma forte também, porque eu acho que tudo isso sou eu. E eu comecei a compor ela pelo refrão. Depois que eu entrei na melodia inicial, depois que eu entrei nas pontes, eu fiquei meio que... Foi que nem um cubo mágico, assim. Eu tinha aquele refrão, queria cantar aquele refrão. Eu adoraria saber o percurso da tua boca minha. Queria cantar isso, queria cantar aquele tom. E eu comecei a mexer, fazer. Fiquei trabalhando um tempinho nela e saiu. E o mais engraçado é que eu já estava gravando o disco na época que eu fiz a adoração. O disco já estava rolando. Eu entrei, acho que foi no terceiro dia de ensaio, cheguei, tem uma música aqui, eu vou gravar. É isso, a música é assim, comecei a tocar. Aí todo mundo adorou a música aconteceu, foi maravilhosa. O pessoal da Universal ouviu também, amou a música, falou, vamos trabalhar essa aqui, foi a melhor coisa do mundo. E também foi legal, porque as pessoas que, o público pequeno, mas o público que já conhecia o meu trabalho, levou um susto, porque esperava de eu estar cantando um Carlos Gardel, e eu estava cantando Adoração. E eu acho isso muito importante, de eu sempre trazer, e eu gosto disso, de trazer alguma coisa inesperada. Porque senão fica muito chato, muito previsível. E Adoração pra mim foi isso. Eu acho que é uma das grandes músicas que eu vou cantar pro resto da minha vida com muito prazer. Saga, Adoração, entre outras músicas, mas acho que Saga e Adoração são as duas músicas de composição minha mais preciosas que eu tenho e que me representam absolutamente. E eu vou cantar essas músicas com certeza durante muitos e muitos anos.
Então foi assim que nasceu Adoração, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador. Maravilha! Ouvimos Adoração, composição e interpretação de Felipe Cato.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Odir Caios.
A influência do rádio, a ouvir o rádio aos domingos pela manhã, ouvindo o programa Domingo no Clube e ouvindo Chorinho. Então isso teve importância, porque ouvindo choros do Pixinguinha, choros do Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, isso veio com que eu passasse a pesquisar sobre esse gênero musical que é o chorinho. Então começou por aí, então o rádio teve muita influência também na minha trajetória musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e instrumentista gaúcho Felipe Cato. E a música da vez é a belíssima Juro por Deus, composição só dele. Você lembra?
Juro por Deus, já pensei até mesmo em provar do extremo de misturar sonrisal guaraná.
Com apoio da Banca Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Juro por Deus, mas antes disso falou de experiências transcendentais.
Felipe Cato, experiência transcendental compondo, você já teve?
Algumas emoções muito grandes, assim. Eu acho que a experiência mais maluca de composição foi com Saga. E Saga teve dois takes, assim. Eu fiz, comecei ela assim, depois eu burilei e trabalhei em cima. Mas eu senti um chamado muito grande. Eu tava fumando na cozinha de madrugada, que eu adorava ficar na cozinha. Ficar na cozinha andando em círculos e cantando. Sei lá, é uma coisa, gente, de internar. Se alguém visse, mandava chamar o hospício na hora. Mas eu senti, Saga, ela nasceu da pulsação da música. Eu senti o ritmo dela chegar. E quando eu vi, a melodia vinha e eu fiquei muito transtornado com aquilo, meio que comecei a escrever, assim, comecei ela meio no jorro total. Foi uma coisa totalmente inconsciente, assim, esse momento. Tiveram algumas músicas assim, algumas. Crime Passional foi assim também. Eu tava nessa mesma cozinha, comecei a cantar enlouquecidamente a música. Foi muito rápido fazer. Essas músicas do Saga foram muito malucas, assim. Depois é que eu comecei a ficar mais chatinho. Chatinho não, mas sei lá, mais encanado.
Felipe Cato, relação entre letra e melodia. O que é que flui mais facilmente? O que é que vem assim?
Depende
de muito. Jogo?
Não tem fórmula, não tem mesmo, assim. Não tem mesmo fórmula. Não tem, porque esses dias eu estava conversando com a Marina Lima, que é, para mim, é uma mestra da composição. Acho que a Marina, ela é uma das maiores compositoras que a gente tem. Principalmente porque a Marina, ela é uma compositora muito sofisticada e que consegue agradar o público, e é uma compositora popular e pop, que tem uma linguagem muito particular. E isso é uma coisa que eu acho incrível nela. E aí a Marina está falando, música é melodia e letra, mas o que fica na cabeça das pessoas é a melodia. Por isso que a gente cantarola música internacional, porque a melodia é o inconsciente coletivo. É como captar esse inconsciente coletivo e trabalhar a poesia em cima disso. Claro que isso não é uma máxima absoluta, porque eu vejo assim, eu venho compondo muito dessa forma agora, de vir melodias maravilhosas e eu ficar trabalhando letra tipo como um artesão. Porque às vezes a letra é muito do som que a gente quer. Tem a poesia, claro, o texto que a gente está ali querendo dizer. Agora, o desafio, que é mais difícil de fazer letra, é como conciliar o ritmo, as palavras, o som que você quer, as terminações sonoras daquela poesia, e aquilo ao mesmo tempo ter um discurso e ter poesia ali, ser uma letra bonita. Então isso é o que eu venho fazendo, o que anda sendo mais interessante desse processo é isso. De poder conciliar com a melodia que chegou antes. Agora, tem casos também de musicar algumas poesias que ficam muito boas. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente faz música em cima da poesia, acaba ficando um pouco solto, assim. Eu tenho, quando eu escuto uma música, uma poesia musicada, é muito claro que aquilo foi uma poesia musicada. Salvo alguns, salvo alguns gênios, né, como o João Ricardo de Secos e Molhados. Eu não tenho certeza se o João Ricardo ele musicava as poesias ou se ele escrevia em cima das melodias. Mas você não percebe, dentro da é tão maravilhoso aquele repertório, que você não percebe que aquilo é poesia pura, mas você canta aquilo, né? Tipo, é aí que tá a loucura toda. Mas não tem muito... qualquer premissa sobre composição é mentirosa. Porque não tem forma. Eu já fiz músicas muito boas em cima de poesia, já fiz músicas muito ruins em cima de poesia que vocês nunca vão ouvir. E já fiz coisas muito boas também em cima de melodia. Mas eu acho que as coisas vêm... A música, ela tem, na verdade, ela tem uma vida própria, né? A canção tem vida própria, ela te pede algumas coisas. E cada vez mais eu tô me despindo, assim, de querer entender. Eu não quero ser... Eu vi uma vez a Clarice Lispector falando uma coisa maravilhosa. Que ela quer ser uma amadora. Ela não é uma escritora. Ela falou assim, eu não sou uma escritora profissional, eu sou uma amadora, quero continuar sendo uma amadora. E aquilo me bateu forte, porque eu também não sou um compositor profissional, não quero ser. Não trabalho sob encomenda, não consigo. Faço uma música sobre a Bolsa Vermelha, eu não sei fazer música sobre a Bolsa Vermelha, porque eu gosto que a coisa me surpreenda, que me pegue, que me leve para um lugar que eu não conheço. Realmente, dentro do universo da composição, eu sou um cavalo. E um aprendiz, cada vez mais entrando dentro desse mundo, mas um aprendiz e um curioso, um louco em cima disso.
Felipe Cato, Juro por Deus, que é uma composição só sua, tem história?
Eu fiz Juro por Deus no ônibus, saindo de uma entrevista. Eu saí da entrevista, peguei um ônibus e comecei a batucar, porque Juro por Deus era só um sambinha, assim, eu não tinha melodia, não tinha nada, porque eu não tinha tocado no violão. Eu fiz ela cantando no ônibus e batucando, gravei no celular, meio que de uma vez só. Aí ficou lá. Não tinha nem nome, não tinha nada. Aí quando eu vim em São Paulo, primeiro show aqui em São Paulo, no Praça da Casa, eu fiz ela, a capela, batendo palma, assim, cantando. Falei, ah, vou cantar uma música aí. E bati palma, cantei as pessoas também. Pirar, aconteceu a mesma coisa que Johnny Jack and Jameson, só que ela faltava um pedaço. Aí eu só cantarolei ela, assim. Aí depois eu pensei num arranjo, trouxe ela de volta. Falei, vou trabalhar essa música aqui pra ela ficar bonita, porque fica legal, dá uma... Arrumei ela, fiz um refrão, dei um mote ali. Pensei num arranjo mais anos 50, assim, né? Pra não ficar uma coisa só samba, 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 samba. Eu gosto de pegar o samba, de fazer samba e transfigurar ele, trazer ele pra outro ritmo. Porque pra ele não ficar tão estagnado, assim, dentro daquele universo. E o samba, ele é muito rico pra isso. É muito rico porque, melodicamente, ele pode ser qualquer música, na verdade. A maioria dos sambas tem muita flexibilidade de adaptação pra outros estilos. E foi isso que aconteceu. Foi uma reinterpretação minha, de mim mesmo.
Beleza. Então foi assim que nasceu Juro por Deus, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador.
Guaraná, rum, cachaça e veneno, ou barbitúricos batizados de bourbon. Quando você me deixou dormindo em casa e foi a zorra, amor. Juro por Deus, já olhei tantas vezes pro quintal, um nó bem dado, bem na corda do varal, pra te punir ou não, quem vai saber? Não me surpreenderia a tua alegria mórbida ao amanhecer. Foi quando o samba chorou outra vez e o nó pesado esqueceu no peito, desfez. Eu me banhei, eu me perfumei, então decidi vir.
vestir o decote mais abusado que existir. E eu vou abrir a fenda até o meu umbigo. E eu vou dormir com aquele teu melhor amigo e me matar de ciúme de dia. Por favor, se é pra morrer, que morra você. Ai, meu amor, se é pra morrer, que morra você. Ai, meu amor, se é pra morrer, que morra você. Ai, meu amor.
Maravilha! Ouvimos Juro por Deus, composição e interpretação de Felipe Cato.
Felipe Cato, os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão curiosíssimos para conhecer mais o seu trabalho, o que é que eles fazem? Você tem um site?
Tenho o meu site, que é felipecato.com.br, mas eu indico a todos, me procura no Facebook, adiciona, porque é onde eu coloco todas as datas de show, coloco vídeo. O Facebook, para mim, é onde eu me comunico diretamente com os fãs e com as pessoas que estão lá afim. É onde eu coloco tudo meio que em tempo real. Então é melhor, eu gosto mais que as pessoas entrem no meu Facebook. Tem o Instagram também, tá tudo lá, a rede social, procura Felipe Cato, o que vocês acham? E no YouTube tem tudo, gente. Quem tem YouTube pode acessar, tem o meu canal, lá tem todas as músicas do disco para ouvir. Os discos estão à venda nas lojas. Às vezes, como a gente está nesse momento de crise... tá difícil de achar disco físico hoje, né? Eu sei disso, não é minha culpa, às vezes que o disco não está na loja, porque às vezes as pessoas não têm na loja, porque é muito disco e pouca loja. Então, o que eu sempre recomendo, quem quer ter o disco físico, compra online, se não tiver na sua cidade. As grandes capitais sempre têm, nas grandes livrarias, né, que eu não posso dar o nome, mas as grandes livrarias têm, se não tem na loja, tem no site, com certeza, das megastores. No iTunes tem, no Deezer tem, no Spotify tem, tá tudo na internet, pra quem quiser comprar tá lá, quem quiser ouvir tá lá, quem quiser compartilhar tá lá, quem quiser me mandar uma mensagem no Facebook pode mandar, tá tudo na internet, gente, vamos fazer o bem com as redes sociais.
Felipe Cato, foi um prazer enorme recebê-lo no programa, então foi assim pra todo o Brasil, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma pra mim e pros meus ouvintes.
Muito obrigado, não sei nem como agradecer, fiquei muito emocionado com essa entrevista. E é isso. Daqui a pouco a gente está aí, em Brasília, sendo recebido de novo aí, porque é uma cidade muito legal. E, afã, então não tem mais o que falar, já falei demais.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.